Boa noite, obrigado por terem vindo. E aí, esse inverno nem tão frio? Né? Oi? É, não, já mais quentinho, né? No meio do inverno. É legal, legal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Belezinha? Então tá. Pessoal, curtiu a palestra aí do Gero? Pessoal que veio. Bacana, né? Deixa eu saber quem é que estava na palestra dele que está aqui hoje. Pô, a grande maioria, legal. Bacana. Para quem já tinha lido os livros do Robson Pinheiro, o que ele falou pontua muitas coisas lá que, acredito, ficam meio... Mas o que ele está falando? Que papo é esse? Acho que deu para dar uma clareada para quem não tinha entendido alguma coisa.
Ele só observou.
Imagina. Isso é bom, né? Brincar de colorir, né? Ele deu uma corzinha na situação. Para quem nunca leu, é bacana ler, é bom, é um outro viés, né? É uma outra abordagem para quem não está acostumado com a abordagem da Umbanda, mas também não é uma abordagem puramente umbandista. É uma abordagem mais ampla, de cabeça aberta. Isso é muito legal, isso é muito, muito esclarecedor. Então, para quem curte, acredito que tenha sido naturalmente bom. É bom também para quem veio para ver do que se tratava, ter uma noção de que tem muita gente falando coisa interessante por aí. Você manter o foco no assunto que interessa, mas com escopo de observação mais amplo. Você pode encontrar elementos que te informam dentro de várias linhas, de vários caminhos. Se você começa a se deixar limitar pela expectativa de só querer saber de uma coisa ou outra, você está agindo com conformidade aos seus conceitos prévios. Isso é a postura base do preconceito, né? Procurando só confirmação daquilo que você já sabe. É legal você ver um assunto que te desafia e que englobe tópicos que você já tem algum conhecimento prévio, para te desafiar mesmo, para te chamar para reflexão. A gente está muito acostumado numa postura de relacionamentos com os nossos pares, né? Sempre buscar conformidade. A gente sempre tenta se cercar das pessoas com quem a gente tem ideias afins. Normal, tudo bem, faz parte. Mas a questão é que a gente também precisa de desafios para crescer. Se a gente fica só na conformidade, a gente acaba formando panela, né? Acaba formando os clubinhos fechados. E é aí que a gente para de inovar, é aí que a gente fica radical. Tomar cuidado para não ficar radical, manter a mente aberta, né? É curioso a gente ver como as coisas acontecem na sociedade e a gente vê sequências de posturas e escolhas que se repetem, né? A gente viu essa semana aí, e aí, alguém aí ficou feliz no dia da paralisação dos trens, né? Alguém, né? Difícil, né? Complicou a vida de todo mundo, deu um nó. Mas sempre que tem uma coisa dessas é porque alguém vai ficar mais feliz com aquilo, né? Que é uma minoria que manipula situações. O curioso, vocês acompanharam os detalhes, o acordo que foi feito, o que se tinha antes, o que se obteve depois? Eu falho em localizar o ganho, o sucesso da greve. Eu falho completamente, eu não enxerguei ganho, porque parece que nada mudou, só tiveram um dia de confusão. E foi parecido com a última greve dos carteiros, que ficaram um tempão em greve, ainda tenho pacotes perdidos por aí, né? Teve um negócio que estava vindo da Inglaterra, está perdido na Papua Nova Guiné, em vez de vir para lá. Mandaram para outro lugar, né? É. Está lá. Está parado na alfândega da Papua Nova Guiné. Não sei porquê. Ele veio para o Brasil e foi para lá em vez de vir para mim, né? O pessoal da alfândega acho que não entendeu a letra de alguém. Sei lá. E nem parece meu nome nem o nome da rua onde eu moro. Então, sei lá o que aconteceu. Mas só curiosidades. Da última greve dos Correios, né? Eu achei interessante, porque as reivindicações nada realistas em relação ao resto do mercado. Só pedindo coisas que seriam compatíveis com uma época de inflação galopante, não com a realidade que a gente tem hoje. É curioso. Brigar pela reposição é justo, é bacana. Agora, a questão é a organização disso e o momento em que você faz isso. Aproveitar momentos estratégicos para pressionar o governo, tudo bem, normal. Isso também faz parte do esquema de negociação. A questão é quem começa, quem está induzindo o processo. E o que as pessoas não costumam prestar atenção é a quantidade de sindicalistas que viram políticos. Isso, para mim, já invalida o sindicato. Né? Já invalida. Toda a estrutura que apoiava aquele cara que virou político, que agora procura benefício político através daquele ex-sindicalista que agora é político, porque ele não é mais sindicalista, né? Está numa situação curiosa. E a gente vê isso acontecer repetidamente, né? E agora, com o pessoal do metrô, foi muito parecido, né? Nem os caras, os próprios sindicatos, sabem de onde veio o comando de início para essa greve, a organização dessa greve. É muito curioso, né? Parece que tem uma mão invisível aí, né? E não sei como não disseram que foi culpa do Cachoeira, né? A greve é culpa do Cachoeira. Tudo que acontece agora, né? Agora estão... embora os laços já estivessem estabelecidos, agora estão querendo fazer parecer que todo o esquema do mensalão da época da primeira investigação também é tudo responsabilidade solo agora do Cachoeiro. E ver, vocês viram na TV? Alguém viu algum pedaço, pelo menos? Como eu vi uns pedacinhos dos nossos parlamentares interrogando o vazio, né? Porque eu me senti quase num momento, vendo assim, olha, tá parecendo meus momentos de meditação que não funcionam. Quando você tenta meditar, não consegue, começar a surgir questionamentos internos e não tem ninguém para responder, né? Você pergunta e fica no vazio, pergunta e fica no vazio. Eu falei, nossa, eles estão treinando alguma técnica de yoga, né? Deve ser o Nihil Yoga, né? É o yoga sem significado, é aquilo que não tem resposta, né? Deve ser o Nihil Yoga, a base do niilismo, né? Só para, né, a gente pensar. E esse circo convence a maioria, porque você vê pessoas, você vai no transporte público, vai no mercadinho, vai no boteco tomar um cafezinho e vê as pessoas comentando que fulano de tal foi muito macho, que botou o Cachoeira na parede. É um circo. Os caras que estavam mais bravos são os que têm mais implicação na investigação da Polícia Federal com os crimes que estão sendo averiguados. É como, vocês já viram o antes e o depois do Demóstenes, né, que foi expulso do DEM. O pessoal até brincou, né? Então, eu tinha até pensado aí, mas falou que o pessoal no rádio até fez a piada já, né? Que agora é Austin's, né? Tiraram o DEM dele, né? Demóstenes Torres, né? Agora é Austin's. Tiraram o DEM dele. O discurso dele era totalmente moralista, né? Um discurso de defesa de austeridade. E é o cara que estava combinando o balaio pelo telefone. Ou então, o cara fazendo lobby antes mesmo de começar o interrogatório da CPI. Vocês viram o cara mandando torpedo pro Sérgio Cabral? Vocês viram essa? O cara falando, olha, você vai ser chamado, mas não se preocupa não, né? Que você, você é nosso e nós é teu. Nós somos teu. Olha só que lindo. Já começa o lobby e ainda com erro de português. Né? E o cinegrafista deu um flagra no torpedo ali, no SMS que estava sendo mandado. Então são coisas curiosas, porque esses caras vão ser reeleitos. Todos eles. Ou vão ser eleitos para outros cargos públicos ou vão ser reeleitos. Evidência foi durante o depoimento do Cachoeira, chega o senhor atrasildo, o atrasado, cumprimentando todos com um sorriso na cara, inclusive fazendo um grande sorriso para o próprio Cachoeira, o ex-presidente Fernando Collor, impeachment de Mello. Está lá. Conhecido como Caçador de Marajás, foi o cara do grande esquema, jogou toda a bola nas costas do PC Farias, que o PC Farias fez, né? E essa foi podre, né? Obrigado. Eu precisava de alguém fazendo essa careta agora para poder diminuir o ritmo. E é curioso, porque o cara está lá eleito, né? Aí você vai ver outra figura curiosa que está na lista de procurados da Interpol e eleito, Maluf, né? É eleito de novo. Então, por que a gente faz isso com a gente? Por quê? Porque a gente tenta construir uma redoma de conforto no nosso entorno. Nós, como seres humanos. E é isso que é o nosso desafio espiritual. Descobrir como viver em sociedade rompendo essa redoma, sem romper com a sociedade. Porque essa redoma de ilusão, ela está tão intrinsecamente ligada para a nossa psique, para a nossa estrutura emocional, com o relacionamento interpessoal, com os relacionamentos humanos que nós temos, que fica difícil desatar uma coisa da outra, descolar a ilusão dos relacionamentos. Então, é curioso, porque nós reencarnamos para viver essa parte material e física, para ter esse tipo de desafio, para ver para nós mesmos, para descobrirmos sobre nós mesmos como nos portamos quando, sem memória de quem já fomos, sem referenciais outros que não da cultura atual, apenas com a pressão interna das nossas índoles, da nossa sabedoria anterior, sabedoria essa sem conhecimento, só sabedoria. Uma tendência de sentir que algo parece melhor para nós do que outra coisa. Só com essa pressão interna, que baseada nas nossas escolhas anteriores, que geraram experiências proveitosas. Separar o resto é por conta da cultura de cada momento, né? A gente reencarna sem memória das outras vidas, é colocado, é atraído, a gente se insere subconscientemente, não conscientemente, a gente não faz uma escolha aberta quando a gente reencarna, todo o mapa de que nós fizemos em outras vidas gera necessidades. As necessidades, elas surgem na hora que a gente reencarna como uma atração mecânica, como uma coisa automática, como um ímã puxando o outro. Você coloca muito perto, ele simplesmente gruda. Isso é você quando tem uma oportunidade de reencarnação. Você é atraído e reencarna. Então não tem muita... Ah, eu vou escolher nascer filho de tal família, vou escolher tal religião. Não é assim que funciona. Você pode se preparar melhor, criar tendências probabilísticas, mas a coisa na natureza funciona de uma maneira mais automática. É onde você precisa experimentar algo, é o lugar que mais vai te atrair. E a gente cai nesse contexto. Então, nós estamos hoje num contexto muito interessante, porque a gente pensa em termos de contexto só em termos de onde e que tipo de família. Mas se a gente der uma abertura de horizonte e pensar que o quando também é flexível, A gente foi atraído não só para cá, mas para o agora. Para esse correr histórico que você está experimentando desde que nasceu. Porque nada impede o espírito de reencarnar fora da nossa ordem cronológica, histórica dos eventos. Nada impede. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes ficam meio... Eu ensino isso nos cursos, as pessoas ficam meio assim quando eu falo, mas a ordem das suas encarnações não precisa seguir necessariamente a ordem do calendário. Você pode ter tido uma vida no século XX, depois de ter tido uma vida no século XXII. Você pode ter tido uma vida no que seria o nosso futuro há 300 anos atrás e agora está aqui e não sabe para onde vai ser a próxima. O momento no tempo define que tipo de sociedade, que tipo de oportunidades, que tipo de escolhas vão te ser possíveis. Então é uma coisa curiosa para a gente pensar que quando uma consciência vai ficando mais madura, ou seja, quanto mais experiências essa consciência tem, mais oportunidades de sabedoria ela pode atrair. E oportunidades de sabedoria, elas devem ser experiências em que a sua escolha faça diferença. Você não pode ser induzido a uma experiência de sabedoria por alguém, nem por um mestre. Você não fica mais sábio pegando carona. Você fica mais sábio por conta própria. Você pode ficar mais experiente pegando carona? Pode. Você pode ter muitas vivências junto com alguém que te aponta a direção e caminho e sugere coisas. Você pode até ficar mais experiente, você pode ter mais conhecimento numa vida ou em outra. E isso vai gerar tendências emocionais, posições emocionais na sua alma. Mas sabedoria ocorre quando você faz as escolhas, quando você chega ao processo da experiência. E o curioso é que quando a gente pensa nisso, há janelas históricas em que certas civilizações têm muita oportunidade de escolha. Mas não é uma coisa continuada, porque as mudanças históricas, mudanças de poder, fazem com que, novamente, as escolhas sejam limitadas demais pela sociedade. Então, você sempre tem disponibilidades distintas, sempre. Mas você tem momentos em que você tem crescimentos de amplitude de possibilidade. Então, a impressão que dá é que a gente meio que vem seguindo uma ordem quase cronológica nas reencarnações, simplesmente porque nós estamos num ciclo cultural agora que tende a aumentar numa escala ampla, não diria global, mas numa escala ampla, o aumento das possibilidades de livre-arbítrio, de escolha. A sociedade passa a funcionar de um jeito que dá mais oportunidade para as pessoas terem liberdade de escolha. E aí parece que a reencarnação vai seguindo uma ordem meio cronológica, sim, mas não é obrigatória. Você pode terminar a sua vida em 2000 e tanto, e depois reencarnar no século XVIII. Qual o problema? Depende da oportunidade que aquilo ofereça para você e da sua necessidade premente de experiência. Mas a questão é que agora nós estamos atraídos para esse momento. Então, é importante a gente focar isso. A gente está atraído não só para um contexto social específico, um país, um contexto, mas um momento histórico. E a gente não percebe quanto isso é importante. Quantos fatores de atração são associados no nosso processo de estar aqui experimentando isso agora. E a gente vê a sociedade à nossa volta, a gente vê ciclos de coisas que acontecem, num curto intervalo de tempo, a gente vê repetições de coisas que parecem ser improdutivas para a sociedade e parece que ninguém faz nada a respeito. A questão é, no nosso processo de crenças construídas pela sociedade, cada pessoa tem um grau de submissão à sua sociedade. Porque nós somos submissos ao sistema social. Nós nascemos dentro de um contrato social. Não há um momento em que alguém chegue para você, te apresente um contrato social e te peça para assinar esse contrato social. É simplesmente esperado que você siga esse contrato social. Você nasce dentro dele. E se você não segue o contrato social, você se marginaliza à sociedade, se torna um contraventor. Porque o contrato social tem todo o pacote de legislação, tem todo o sistema de governança, de policiamento, tudo no seu apoio. Nós precisamos muitas vezes ser alertados de que isso é uma escolha, né? As pessoas não percebem isso. E o curioso é que tem gente que inclusive vive na contramão, como eu comentei isso na minha última palestra, na contramão do sistema, e na verdade não fez a escolha. Não teve a oportunidade da escolha. Ela pensa-se muitas vezes, aquela pessoa está fora do sistema porque ela escolheu aquilo. Não, muitas vezes não. Da mesma maneira que quem está no sistema também não escolheu estar no sistema. Simplesmente não tomou iniciativa de fazer escolha alguma, a não ser a escolha confortável da conivência não pensada, para qualquer lado que seja. Não refletida, não pensada. Isso te exime do peso da escolha, mas também te exclui da possibilidade de ser mais sábio fazendo a escolha. Isso tem um efeito que mancha o nosso painel de percepções. Cria matizes, cria tendências de perceber, sempre de um determinado modo, o que acontece em volta. Aí a gente olha para a sociedade e tende a achar que as coisas que já estão historicamente se repetindo de uma maneira nociva à sociedade não tem conserto. Que é o que eu sempre ouço. Olha, isso não tem jeito. Como é que você vai acabar com a roubalheira no funcionalismo público ou no governo? Não tem jeito, não tem o que fazer. A questão é, você realmente pensou a respeito? Ou você está simplesmente reproduzindo o discurso no caminho de menor esforço? Menor esforço no sentido de mudança. Porque viver numa sociedade com todo o peso do desequilíbrio gerado por essas rupturas enrustidas das regras, flexão das normas para adequar a necessidade de um sobre as necessidades da maioria, isso gera um peso na repetição do mesmo, na repetição do trabalho. Quem trabalha tem que trabalhar mais. Quem estuda tem que estudar mais. Você tem que fazer tudo com mais esforço, mais quantidade, para compensar as perdas no sistema. Porque nossa sociedade é uma sociedade com baixo rendimento na relação o que você produz e o que você tem de volta. É uma sociedade ineficiente. O Brasil figura entre as mais ineficientes do mundo? Sim. Como é que você mede isso? Quando você compara a taxa de impostos com a taxa de serviços públicos, medindo quantidade e qualidade. A proporção entre a quantidade total de impostos e os benefícios colhidos pela população é ridículo no Brasil. Nós pagamos uma quantidade de impostos que nos deveria dar um retorno dos serviços públicos excelente. E não existe isso. O que nós temos como resultado é uma divisão muito grande ainda entre os ricos, muito ricos, e os pobres, agora nem tão pobres. E isso gera uma situação perigosíssima de acomodação. Né? Nada contra eliminar-se a fome, mas tudo contra acomodar-se nas campanhas de eliminação da fome, que é o que está acontecendo no Brasil. Em muitos casos, o processo da eliminação da fome, dos projetos sociais, não tem nenhum projeto cultural para acompanhar. Não tem nenhuma possibilidade de melhorar a capacidade de escolha daquelas pessoas, a capacidade de autotransformação dessas pessoas, de se inserir produtivamente no mundo, o que quer que isso signifique para cada um, mas pelo menos para ganhar autossuficiência futura. A ideia de permanecer uma criança mamando eternamente nas tetas governamentais dos projetos sociais de assistência incomoda todos. Incomoda alguns, infelizmente. É uma minoria que se incomoda com isso. A maioria quer ficar a vida inteira nas bolsas. Né? Tem aquela mentalidade de bem Macunaíma, né? Pra que trabalhar? Tô com uma preguiça. Então aquela coisa, no fim tudo dá certo. Não. Não dá. E esse tipo de campanha tem boa aparência. Fica bonita na hora de uma apresentação social. Ecoa com uma mentalidade de um povo de alta religiosidade, que por consequência da alta religiosidade espera das autoridades uma postura paternalista ou maternalista. Isso é resultado de você ter também uma alta religiosidade? Sim, porque a religiosidade no nosso país vem de uma religião patriarcal, monoteísta. Você tem um Deus Pai. Essa é a regra.
Passa a mão na cabeça toda hora.
Que cuida, provê, passa a mão na cabeça. Né? Cujo forte é perdoar. Então as pessoas estão sempre pedindo algo. E esperam que o governo seja assim, esperam que a sociedade funcione assim. Espiritualmente é um desafio. É um tremendo desafio. Porque essa é a redoma de ilusão. Esse é o véu de Maia. Esse é o véu de Maia. Achar que isso é normal. Essa é a obra do arquiteto. É isso que está aí para ser rompido. Enxergar que você precisa funcionar nessa sociedade enxergando o que há atrás dela. Vendo além do véu da ilusão. Isso é desconfortável. Isso provoca mudança. Isso requer força de vontade. Requer foco, atenção, observação, autoconhecimento, observar-se no mundo. Como é que você interage com as pessoas? Quanto você espera paternalismo da sociedade a seu respeito? Quanto você é paternalista a respeito dos outros? Dia, numa conversa entre amigos, eu levantei uma lebre que foi meio chocante para alguns. Uma coisa simples. Se formos levar a cabo essa separação que as pessoas devem ter visto na palestra da semana passada do Gero, para quem leu os conceitos e entendeu as ideias, de onde possivelmente vieram nossas origens. Que eu apresento isso nos meus cursos de ufologia, o Canumba 4, eu acredito realmente que houve interferência externa na nossa criação genética, e nós como espíritos fomos atraídos para esses corpos que foram fabricados com objetivos e funções, e a partir de um certo momento linhas distintas de como interagir com essas almas atraídas para esses corpos surgiram entre os seres mais poderosos, inteligentes e, em alguns casos, sábios também. E isso é uma coisa curiosa. Você tem uma linha que defende a ideia de que as almas precisam de liberdade. Os espíritos precisam ser livres para aprender, para escolher, para se relacionar. Dispor a medida da capacidade de entendimento e informação é uma coisa. Desde que você não imponha, desde que você não determine o que é certo e errado, as pessoas possam escolher o que elas acham que é bom ou não para a sociedade e, a partir daí, construir seus referenciais de certo e errado. Isso é uma linha, a linha do livre-arbítrio, da liberdade. A outra é a linha da guia, da orientação. Eles são seres inferiores que precisam de orientação, precisam de direção. Então eles precisam de governança superior. Coloque-se regras, dê-se ordens. E precisamos ajudá-los, porque eles são coitados. Eles são merecedores de ajuda. Vê-los sofrer sem saber o que escolher não é justo para eles. Eles precisam de orientação. Então eles não precisam fazer escolha, a gente impõe. Isso é o certo e isso é o errado. Façam isso. Façam aquilo.
Você não cresce. Vai ficar sendo coitado.
Pois é, só que a sociedade como um todo vive isso há tanto tempo que aceita, por exemplo, da religião, a ideia de que faz parte de um rebanho seguindo um pastor. A ideia de que deve se submeter a um monarca porque ele herdou do monarca anterior sangue divino. Direito divino de governar. É complicado, porque aí você tem esse tipo de mentalidade transpassando para algo que se assemelha à escolha, que é uma democracia em que as pessoas têm a capacidade financeira de se promover com uma imagem pública construída com técnicas de marketing que equivalem à divindade. E aí você tem filhos de políticos sendo eleitos aos montes, como dinastias de herança de poder divino. Espiritualmente, nós estamos fazendo qual escolha? Que experiência eu tenho quando eu sou cúmplice dessa sociedade? Se eu não enxergo além do véu, eu sou incompetente para fazer escolha. Quando eu sou cúmplice dos sistemas que mantêm o véu sob meus olhos, eu estou fazendo uma escolha básica, a de não tentar romper o véu. Não tentar ir além da ilusão.
Mas as pessoas têm medo de romper e se isolar, sabe?
Mas é esse que é o segredo. É romper o véu
e
continuar dentro da sociedade. É ver de dentro da sociedade mudar a si e não ter medo de mudar aos outros.
Ver na sociedade, mas sabendo que você...
Funcionando na sociedade, exatamente, mas sabendo quem você é e quais são as suas capacidades de escolha e de alcance. Esse aqui, eu falo que esse é o segredo da reencarnação, né? Essa é uma das sabedorias que nós estamos tentando alcançar. A questão é que, para ter essa oportunidade, a gente precisa enxergar o mundo. É uma maneira de apresentar isso, né? É desconfortável. Mas quando as pessoas não costumam querer pensar nisso. Mas você tem de um lado seres que respeitam absolutamente as pessoas. Respeitam o livre-arbítrio de cada um. Respeitam ao ponto de, a partir da informação, não oferecer algo mais, estar disposto a compartilhar só o que estiver dentro da necessidade e do interesse real do ser. E nada mais. E do outro lado você tem seres que querem interferir porque acham que os seres que estão ali são incompetentes e precisam, para o seu próprio bem-estar, ser orientados e guiados. E é uma coisa curiosa, porque a gente não sabe muito bem quem é quem. A gente não sabe muito bem quem é quem. Porque se você vê um ser muito mais antigo, sábio, olhar para alguém, ter uma experiência, sofrer uma experiência, em vez de viver, sofrer. Você espera que esse ser seja o quê? Caridoso. Que interfira, que ajude, que interrompa o sofrimento. Né? Eu cansei de ver aquela leitura, que eu não sei exatamente a origem, do Pegadas na Areia. Né? Nas horas mais difíceis, só tinha um par de pegadas. Me abandonou? Não, naquela eu te carreguei no colo. Pois é. Esse cara que se entende como Deus é a representação do que nós deveríamos entender como nosso maior inimigo evolutivo. Porque tirou a oportunidade de viver as escolhas. Fez as escolhas pelo indivíduo. Carregou ele no colo, então ele não pôde escolher o caminho. Você não seguiu o seu caminho. Você seguiu o caminho de quem te carregou. Duh. Aprendeu o quê? Está reencarnando para quê? Como marionete?
Mestre só.
No máximo. Não sabe nem para onde foi. Seguiu um calcanhar. Nunca olhou para o horizonte. Né? Então a gente está tão acostumado a se submeter ao que a gente mesmo aprendeu a rotular como algo do mal, do demônio, do diabo, mas na verdade é curioso, porque a gente também chama isso de divino. A gente espera isso. Difícil, né? Tem um véu na frente. Quando você vê o conceito básico de ajudar alguém, raramente você pensa como é difícil esse processo no quesito divisão de forças. Qual é o pressuposto no qual você se baseia quando você emite o juízo interno do seu valor em relação ao valor do outro na hora que você escolhe ajudar alguém? Você já pensou, parou para pensar que naquele instante, no quesito da ajuda, você está se estabelecendo como um ser universalmente, na sua medida de visão de universo, que não tem outra opção a não ser ajudar, porque aquela pessoa é inferior a você, naquele quesito? Porque é uma conclusão cósmica que você chega. Você cria hierarquia. É complicado isso. A gente tem dificuldade de separar a empatia fisiológica num processo colaborativo da sobreposição social num processo ordenador. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. A gente mistura o que é associação empática com a construção de algo que a gente começa chamando de compaixão, que é uma coisa complicada, porque a gente não sabe o que é compaixão. Né? A compaixão é uma reação emocional a uma noção de diferença de potencial executor. Aquela pessoa tem uma capacidade de agir, eu tenho outra capacidade de agir. Por algum motivo, por adequação social, por crença, eu acho que a minha é melhor que a da pessoa. Então, eu desenvolvo compaixão diante daquele que tem uma capacidade menor que a minha e considero que eu sou melhor o bastante para poder tentar trazê-la para aquilo que eu tenho, como se o meu fosse melhor. Eu tiro a pessoa da experiência dela muitas vezes. E aí? E se a experiência que ela está tendo é o ponto alto da sua reencarnação? É a coisa mais importante do seu karma. Ela aprender a resolver aquilo pode ser o motivo pelo qual ela reencarnou, que ela passou os últimos séculos se preparando para resolver. Como é que você sabe? Você não sabe. Você age de acordo com o que você precisa. Não é para você mudar o jeito de agir. É para você passar a se observar. Olhar o como você age. O que te motivou? Você está se colocando no lugar do outro? Você está fazendo uma transposição? Então você está fazendo por você, não pelo outro. Se você admitir isso, você pelo menos aproveita a experiência. Mas se você acha que está fazendo pelo outro, você está mentindo para si mesmo duas vezes. Você atrapalhou o outro e não ganhou nada. Complicado isso. Difícil de aceitar, né? É desafiador. Eu não estou dizendo que isso está certo. Também não estou dizendo que algo possa estar certo ou errado. Eu estou dizendo o que eu vejo. Porque se você para pensar nisso, é difícil estabelecer uma maneira diferente do mundo funcionar. Então, o que eu estava falando agora, a gente tem que continuar fazendo essas coisas, agindo no mundo, sendo sincero com aquilo que a gente acredita que é o certo. Mesmo que a gente não saiba de onde veio o certo. Mas a questão é saber por que a gente faz. Por quê? Eu estou fazendo isso pelo outro ou por mim? Quando eu interfiro na vida do outro e digo que eu estou ajudando, muitas vezes eu estou fazendo isso por quê? É porque o outro está mal? Porque a projeção de mim mesmo naquela situação me incomoda tanto que pela projeção do eu, que eu chamo de compaixão, eu quero tirar aquela pessoa dali porque eu não gostaria de estar ali. Sabendo o que você fez por você, já é um grande passo. Você está aprendendo algo sobre si mesmo. Isso não é fácil. Admitir o egoísmo não é fácil. Porque também nos foi ensinado, simplesmente está escrito, foi ensinado que esse egoísmo é péssimo. Que você vai para o inferno sendo egoísta. Ninguém mostrou provas, evidências disso. Mas foi dito. E foi dito tantas vezes, há tanto tempo que você acredita. E aí você prefere ser egoísta e mentir para si mesmo dizendo que você é altruísta. Aí você acredita nessa mentira, que para você não é uma mentira. Para você é uma crença. E continua interferindo no karma dos outros sem aproveitar a experiência. Nem para você, nem para a pessoa. Se é para interferir, pelo menos aproveita. A natureza é o exemplo de que não existe ponto sem nó. A questão é o que você está amarrando no seu nó. Você está amarrando algo que você não aproveita. A experiência em si passa por você. Fala.
Isso que eu chamo de interferir no karma dos outros é porque é uma coisa que é difícil, porque é possível não interferir no mundo das pessoas. Você existe.
Sim.
Se não fizer nada, você vai tentar interferir também.
Depende.
Se você tem condição de fazer isso, ou, sei lá, um exemplo exagerado, né? O médico vê o cara de um ataque e dá dor, falando que vai interferir, porque o karma dele vai que ele precisa.
Olha que interessante. Tem até uma brincadeira que os médicos falam, né? Quando você está num avião. Eu vi que tem algum médico a bordo, todos os médicos ficam quietinhos e não falam nada, né? Porque se você tenta ajudar, você pode ser processado. Se a pessoa morrer, a família processa você por incompetência médica, sendo que você, na verdade, estava tentando ajudar. Então, essa pessoa está sendo muito honesta quando ela faz isso. Ela fala, não quer encrenca. Né? Alguém que resolva. O problema não é meu. Aqui eu não sou médico, aqui eu sou passageiro. O cara andando na rua, vê alguém passando mal, se ele vai ajudar ali, tem que ver. Não, a questão não é o não ajudar ou o ajudar. É quanto ele se conhece quando ele faz aquilo. Tem pessoas que simplesmente já pulam em cima para fazer alguma coisa, mas não sabe por que fez isso. Ela nem sabe por que ela fez. Ah, não, foi automático. Que pena. Se foi automático, não tem o menor valor kármico. Você não aprendeu nada. E se era para aquela pessoa, a experiência dela era ter ali o seu momento e esperar, depender de alguém ajudá-la para sobreviver, ela participou da experiência kármica do outro. Legal. Agora, e se a experiência da pessoa era morrer devagar na calçada? Não vai saber. Essa é a questão. A gente não sabe, então a gente interfere uns com os outros o tempo todo num mar de ignorância. Faz parte do nosso caminho. A questão é que se a gente não sabe nem por que a gente está agindo, ninguém aproveita a experiência.
Se ele decide, não vou ter problema, porque pode ser que tenha,
então,
que
ele também está... Então, a gente não, tem que tomar cuidado, porque a gente começa a entrar numa superanálise circular, né? E se. Isso, então, o importante é a gente não mudar a maneira de agir por preocupação com isso. É a gente mudar a observação do que nos impulsiona. Fazer aquilo que você sempre acreditou ser o certo, questionando, primeiro, o que é o certo? Segundo, por que eu tenho esse impulso de agir? E por quem eu estou agindo? Não é mudar a ação. Se você foi educado para ser uma pessoa caridosa, uma pessoa dadivosa, e acredita, se sente bem fazendo isso, ótimo, você está cumprindo lá o seu programa de liberação de endorfinas direitinho quando você age assim. Você foi programado e está reagindo. Maravilha. Mas a questão é, se você não questionar esses preceitos, se você não questionar de onde vêm os impulsos, por que é que isso é assim, por que é que isso é assim, aí eu faço o que meu mestre mandou. Sinto muito, então desencarna e tenta de novo, porque você já morreu. Você não está aproveitando a vida. Você está cumprindo um programa, que nem um software, reproduzindo rotina. Se você não tem a capacidade de reescrever o seu caminho, entendeu? Não dá. E a questão de reescrever o caminho é o caminho do perceber. Por que é que eu estou sentindo? Por que eu sinto esse impulso? Por que eu fiz aquilo? Da onde veio? Por que eu acredito nisso? Por que eu acredito mais num livro do que no outro? Por que aquela ideia me parece mais simpática do que essa? Da onde vem isso? Essa desconstrução histórica da formulação do ego, né? É um processo lento, requer trabalho, cuidado, porque no fundo é isso que está funcionando, é o eu, é a construção do eu momentâneo, o eu instantâneo ali, que a gente segue sem pensar. E ao seguir sem pensar, a gente não aproveita as experiências. A gente executa programas, escolhas que foram feitas antes de nós, por quem construiu as regras da sociedade e nos colocou num caminho dentro da sociedade. Por isso que a gente fala, então o cara que... Já vi gente falar, o cara que é marginal faz muito mais escolha do que aquele que segue as regras. Não. É igualzinho. Seguindo as regras ou não seguindo as regras da sociedade, a questão não é essa. A questão é quanto a pessoa executa aquilo para que ela foi programada para executar. Então, alguém que vive na marginalidade, ela pode não ter visto outra coisa a não ser isso como escolha. Então, ela não teve opções fora disso. Ela não fez escolhas reais. Ela seguiu o que estava na frente dela, o caminho mais fácil, o caminho de menor esforço.
E pode aprender com isso também.
Pode, só que ela aprende. Aí que está. A questão é quanto se aprende e quanto você fica sábio. A gente tem que ter a noção de que a aprendizagem morre com o cérebro. Quando o corpo morre, a informação, a aprendizagem vai embora com o cérebro. seja virar adubo, seja virar cinza. Informação acaba ali. Como espírito, você vai levar conexão com o espaço-tempo, conexão com Akash, conexão com a história, mas a informação em si não é importante. O importante é o que os momentos geraram de relação emocional com você. Você vai levar o quê? As assinaturas emocionais de cada momento. Porque é assim que a gente funciona. No nosso momento, no nosso estágio de aprendizagem, no nosso instante de, entre aspas, evolução, o que pesa para a gente são as emoções. E essas são as assinaturas que a gente vai levar quando desencarna. Ficar sábio é desatar o caminho da emoção. Não é identificar racionalmente, não é mapear logicamente, mas é sentir o nosso ponto de conexão. Sentir dentro de nós o que nos move quando surge tal emoção, da onde ela vem, como ela funciona. É o sentir. Ficar sábio é identificar nesse sentido, é sentir com clareza o processo de movimento. E até o ponto sentir com tão clareza que a emoção deixa de ser tão intensa, deixa de ser tão nubladora de sentidos, e você consegue se descobrir um pouco mais. Porque se é só informação, só conhecimento, só entendimento, o entendimento, ele consegue agrupar emoções, mas não clarear.
Não basta ter intelecto.
Não basta ter intelecto. Intelecto é uma ferramenta, junto. Eu sempre falo, o intelecto é só o arreio. O cavalo bravo são as emoções. Agora, a força vital é a gente. É o que faz funcionar o cavalo bravo e é o que puxa o arreio. E é isso, é essa delicadeza de equilíbrio que a gente busca ao longo da vida. Os momentos de sabedoria que nós podemos ter é quando há equilíbrio entre a força e a força da emoção e a limitação que o intelecto impõe às emoções. Nesses momentos de equilíbrio, em que há anulação mútua dessas forças, você tem um movimento que você consegue sentir o que está acontecendo. Quando isso acontece? Quando você tem todo um leque de emoções e todo um repertório de experiências que se associam num momento de clareza. É um momento de sabedoria que ajuda a clarear um monte de coisa em você, mas que diz respeito a uma relação pensamento-emoção. Isso é uma coisa sutil, é profunda? É. Só que só acontece quando você faz escolha. Só acontece quando você vive as experiências por conta própria. Isso não acontece com o discípulo de um mestre vivendo um momento de discipulado. Não acontece enquanto você simplesmente segue uma regra e repete uma rotina. Isso não acontece se você está salvando a vida de alguém porque você agiu por um impulso incontrolável de compaixão. Isso acontece quando você questiona o que te move. Quando você tenta descobrir quem você é naquele momento. Isso acontece quando você é honesto e simples. Simples a ponto de não ter justificativas intelectuais ou emocionais fora de você mesmo. Porque a gente tem aos montes. E a gente não consegue abrir mão dessas justificativas externas, das complicações. Deixa eu passar.
Eu quero fazer uma outra pergunta, mas você acabou de falar. É impressionante, assim, então, quando a gente pergunta, nossa, eu teria uma resposta assim, eu reagiria assim, mas por que eu estou, não estou reagindo? Né? Já é um passo, né? Como você acabou de dizer aqui.
O caminho,
o caminho de se
descobrir pode ser marcado por mudanças na ação ou por permanência na ação. A escolha da ação é menos importante do que a justificativa pessoal da escolha. Você escolher matar ou salvar não é tão importante quanto saber por que você fez essa escolha. Da onde veio a escolha? Porque aí entra aquela história. O soldado que mata na guerra é assassino? Espiritualmente, cosmicamente, como é que funciona? Ele é diferente do outro que não conheceu outra vida senão matar o inimigo para conseguir comida para a família? E o inimigo é a pessoa que retém riqueza? Nós estamos falando aqui de um meliante que entra para roubar uma casa e mata o dono da casa. Para ele é uma guerra pela sobrevivência. Por que a sociedade separa isso? Por convenção, por conveniência, por governança. E é muito complicado, porque tirar a vida é tirar a vida. Agora, eu saber disso me impede de, numa situação de risco, querer tirar a vida de alguém para salvar a minha ou de alguém que eu queira bem, que é mais próximo de mim, porque eu sei que eu sou parcial diante do universo. Se uma pessoa oferecer risco à vida da minha esposa, à vida dos meus familiares, dos meus amigos próximos, e eu tiver num momento de escolha, eu sei que eu vou escolher defender quem está próximo, mesmo que isso faça com que a vida do outro seja tirada. Eu sei disso. Vou tentar achar uma outra solução? Sempre. Mas se chegar numa encruzilhada que tiver que fazer uma escolha definitiva, eu sei que eu vou fazer essa escolha. Sei até de onde vem minha programação para fazer isso. Sei de onde vem a genética. Isso me torna mais sábio? Não. Não me torna mais sábio. Talvez me torne sábio se eu passar por essa situação e durante a situação eu conseguir sentir meu processo de escolha. Mas eu não passei por isso.
Parece que aconteceu se nascer na hora.
É. Aí eu posso até ficar mais sábio ao viver essa experiência, como eu senti a coisa. Mas é muito curioso, porque então a escolha em si de fazer A ou B não é tão importante quanto o processo que me leva a essa escolha. O que justifica para mim? O que me move? A ação final, ela pode ser um reflexo, mas o que me programou para aquilo? Se eu reconhecer o que me programou, até uma ação reflexo pode ter algum valor. Mas geralmente a gente não pondera ações reflexo, né? A gente deixa, simplesmente fala, foi um reflexo, não pensa a respeito. Mas todo reflexo, toda ação reflexa, não reflexo nem bater no joelho e chutar, né? Isso é um reflexo fisiológico. Mas todo reflexo condicionado tem um elemento condicionante. E tem a justificativa da submissão ao condicionante. Por que você se submeteu? Você teve escolhas no processo de submissão. Teve momentos de janela ou não? Dói, né? Incomoda.
Quando você diz que essas escolhas feitas sem observação, sem saber o que te move, não tem valor claro, isso significa que a gente sabe, por exemplo, que ouve dizer que a pessoa repete uma coisa, vidas e vidas e vidas, é por causa disso. Não precisaria ser assim.
Não.
A gente acha que a mecânica espiritual é assim.
Não, não é, isso não é mecânica espiritual. Isso daí é o nosso processo, a nossa linha de aprendizagem desembocou nisso. Por uma questão de associação conjunta. Nós viemos parar, por ter esse tipo de tendência, viemos parar num planeta em que todos têm esse tipo de tendência. Então o viés de aprendizagem reencarnatória na Terra é a repetição exaustiva do mesmo. Mas isso não é o quadro cósmico, né? Não é o pior, assim, em termos de repetição, mas também não é brilhante, né? Então, para a gente ter noção de como a gente funciona, tem outros tipos de maneira de aprender. As pessoas ficam chocadas quando eu comento coisas assim. Você tem na Terra, tem um pouco separado da nossa percepção espaço-temporal, você tem outra linha evolutiva, de um outro tipo de espécie, que não vive reencarnação como a gente, vive de outro jeito, tem outra maneira de interagir. Quando eles vazam para a nossa realidade, o pessoal acha até que são divindades. Na verdade, não. São seres que estão aprendendo como nós, só que de um outro jeito. E que não tem esse tipo de relação. A curiosidade deles é como a gente pode ser tão complicado nesses aspectos. Então, eles só sentem alguma coisa, sentem um nível de complexidade muito grande, com baixíssima produtividade, baixíssimo rendimento. Eles olham com neutralidade. Não têm capacidade de sentir dó da gente e nem de sentir raiva da gente. Se a gente está destruindo o planeta, vai destruir para eles também. Eles simplesmente estão, tá, então a gente acha outro. Não vão ficar com raiva da gente por causa disso. Porque
se
eles estão num...
Frio, né?
Hã?
Se ser frio,
é
sentimento.
Porque, exatamente. E, na verdade, o que esses caras têm é sentimento, eles não têm emoção.
Essa é a realidade.
A realidade é que eles são muito mais sentimento do que emoção. E a gente espera reação emotiva de todo mundo. E aí que você pega um ser mais sábio, que não fica com dozinha, a gente acha que o cara é frio. E não é. Complicado pra gente lidar com isso, né? Você ia falar outra coisa?
Então, assim, nas nossas programações, tipo, tem mais nuances no próprio ego para a gente descobrir do que é em crença, coisas.
Sim.
Outras, né?
O que nos interessa, o que nos diz respeito karmicamente, se manifesta nos processos de construção e manifestação do ego no cotidiano. Tudo o que tem em volta é acessório para trazer traços do ego à tona, traços do eu para fora. As relações. Por que a gente está cercado de gente? Vamos pensar em termos cósmicos, kármicos, mecânica reencarnatória, mecânica kármica. Vamos tentar engenheirar o universo um pouquinho, né? Se a natureza é um processo de auto-eficiência em tudo que faz, você vê os processos da natureza. A água sempre encontra o caminho de menor esforço para descer o morro, a água da chuva, né? As plantas procuram o seu caminho melhor para encontrar os raios do sol. A gente aprende que o caminho mais curto entre A e B é uma reta. Mas quantas plantas crescem numa linha reta? Quando muito, bambu, né? De resto, você tem todo um processo de curvaturas que, para desenvolvimento celular, limitações de reprodução de célula, de mecânica celular, vencendo a gravidade, ao mesmo tempo que está sendo bombardeado pelo vento, precisa ter resistência mecânica, você tem um processo de reprodução, você tem um monte de coisa envolvida e também tem que buscar a luz do sol. Aí você tem cada árvore tendo um jeito de espalhar galhos e folhas. Então, nada é tão simples quanto uma reta que liga A e B. No caso de uma planta, A é o meio da raiz. B é a folhinha mais alta virada para o sol. E nem sempre ela está exatamente em cima da raiz e o caminho nunca é uma reta. Então, para a natureza, o caminho de maior eficiência é o caminho de menor funcionalidade e não a melhor aparência. E é isso que a gente falha quando a gente pensa em termos de karma, em termos de experiência. Por que tem tanta gente em volta? Porque nós precisamos de muitos reflexos de nós mesmos. Por que fisiologicamente nós temos a capacidade de reflexo empático? Essa é de doer também. Por que você sente um impulso, então, de ajudar alguém? Por que você se condói quando vê alguém machucado? Você, ai, é a mesma coisa que faz você bocejar quando alguém boceja. É fisiológico, é mecânico. A maior parte dos mamíferos na Terra tem isso. Nós somos espíritos que entramos nesses corpos para, estimulados por esse processo de reflexo empático, descobrirmos traços espirituais que nós temos em nós mesmos nos outros. E pelo reflexo, nós só vamos enxergar o que é parecido conosco. Porque os nossos filtros são as nossas próprias capacidades. Algo que eu não tenho, eu não enxergo no outro. Eu só enxergo o que eu já tenho em mim. Eu modifico e enxergo isso no outro, do meu jeito. Quando a pessoa faz algo que não se encaixa em nada que eu tenho, eu nem enxergo o que ela fez, eu não entendo. Então, essa é a mecânica da reencarnação. A gente foi atraído para um lugar para estimular o reconhecimento de nós mesmos por meio dos outros. Porque no nosso processo de construção de consciência, a gente precisou construir um eu, e esse eu ficou desconectado. Sozinho, não tinha para onde ir. Que é assim que a gente fica fora do corpo se a gente não tomar cuidado quando a gente está desencarnado. A gente se ilha, se isola numa bola de imaginação. É muito mais fácil você ser esquizofrênico fora do corpo do que no corpo. O corpo tenta romper a esquizofrenia. O espírito tende a ser esquizofrênico. Toda vez que ele está desconfortável, ele se isola na sua imaginação. Ele cria a sua realidade. Quem assistiu aquele Amor Além da Vida com Robin Williams? Aquela mulher no looping, depois ele também, né? Vendo aquela coisa no plano astral, isso é comum. É comum. Reencarnar é para quebrar isso. Por que que a gente tem que procurar comida, depender dos outros, parar para ir no banheiro, o corpo tem sono, a gente tem que sair do corpo enquanto o corpo dorme, para ter o equilíbrio entre a vida espiritual e a física e para quebrar o monoideísmo? É difícil você ser monoideico enquanto você está tentando limpar o traseiro. Né? Você tem uma preocupaçãozinha para te distrair. Ou estou com fome, preciso procurar uma coisa para comer, não consigo mais ficar neurótico, agora eu tenho que comer alguma coisa. Né? Dá uma quebrada na tendência esquizofrênica. Você passa a ter um outro objetivo. E aí você tem que se relacionar com os outros para conseguir seu alimento. Deu para sacar? Essa é a mecânica reencarnatória. É que nem os galhos das árvores. Não segue uma linha reta, mas põe a folha no melhor lugar. Põe a gente na melhor situação kármica. Tudo bem? Então, o desafio é perceber os processos que vêm de dentro. Não simplesmente aceitar. E também não negar. Porque o que muitas vezes as religiões e as... não só as religiões, mas as ordens esotéricas, os métodos impõem negações do eu. Não, você não pode ser assim. Aí o cara passa a vida inteira brigando com algo que está dentro dele, em vez de tentar descobrir de onde aquilo vem, para ter a possibilidade de descobrir qual a necessidade daquilo existir nele. Passa negando. Então todo aquele viés kármico não vai ser aproveitado.
Esse processo que você diz de observação não é necessariamente o racionalização, que a gente tende a interpretar isso como simplesmente
então,
o cara fica racionalizando tudo como se vai.
Então, uma coisa é você observar, a outra é você tentar dar uma resposta para aquilo que você observou. O racionalizador é aquele que tenta destrinchar tudo que observa imediatamente. O bom observador é aquele que não emite juízo. Observa. E vai coletando informação. Se você coleta uma informação, tem coisas que eu observei em mim 15 anos atrás que agora estão fazendo sentido. Se eu tivesse já emitido um juízo, nossa, isso aqui é uma porcaria, 15 anos atrás, eu teria mudado uma coisa no meu comportamento, eu jamais descobriria se aquilo era proveitoso ou não para mim. Como eu fiz com muitas coisas na minha vida. Coisas que eu poderia ter descoberto um caminho proveitoso em 3, 4 meses, eu passei 10 anos em negação. Porque eu fui ensinado que aquilo era errado, entre aspas, acreditei, e ao acreditar que era errado, eu deixei de ter a experiência de viver aquilo. Até que eu desconfiei do véu, naquele aspecto, e passei a questionar a construção do véu, questionar aquela certidão, né? Quanto aquilo é certo. E aí eu passei a ver de um outro jeito algumas coisas. E eu fui me libertando de algumas das amarras. Estou cheio de amarra como todo mundo. Eu estou falando das poucas que eu consegui perceber. E estou sempre atento para tentar descobrir uma coisa nova. Se eu passo, eu até brinco, né? Se eu passo um tempo quieto, me observando, eu sei que eu não estou me observando suficientemente se eu fico muito satisfeito com o que eu percebo. Porque nós somos movidos em satisfação. Sabem disso, né? Você só mexe alguma coisa se você está insatisfeito. Se você está satisfeito, você não precisa sair do lugar. Você tende a ficar no seu canto confortável. Nós somos movidos, está insatisfeito, a gente vai fazer alguma coisa para mudar, né? E se eu começar a me observar e achar que eu estou muito satisfeito, é porque eu não estou me observando da maneira adequada. Porque eu estou sendo condescendente comigo mesmo. Estou sendo conivente com o meu comodismo. Isso é um perigo. Porque para a gente se achar bonzinho, bacana e legal, é tão fácil. Né? E também é muito fácil eu achar que eu não presto, que eu não sirvo para nada e que eu não mereço viver. O difícil é o caminho do meio. Já disse Siddhartha. Muito bacana aquele cara, né? Foi meio radical de um lado, radical do outro, depois ele encontrou o caminho do meio. E ninguém entendia ele. E ele conseguiu continuar funcionando na sociedade, por incrível que pareça. Esse aqui é o brilhantismo do caminho do meio bem aplicado, continuar funcionando. Independentemente do que acreditavam dele, ele acreditava que ele simplesmente era mais um. Isso é muito legal. Mas eu não sou budista. Gosto do Siddhartha, mas não sou budista. O budismo acabou dando valor para coisas que eu não acho tão importantes e deixando, varrendo para baixo do tapete coisas que eu acho que são importantes de se ver, que são funcionalidades humanas que são desagradáveis para a crença deles, mas que estão aí. Aproveitando aqui, deixa eu fazer uma pergunta, porque aqui eu tinha bolado um negócio, eu não sei se dá para fazer ou não. Vocês, só para saber, tem alguém aqui que vai se inscrever ainda para o curso de Bio 2? Não, né? Tem alguém ainda que vai se inscrever, que não se inscreveu ainda, que vai fazer o Bio 2?
Amanhã, né?
É, começa amanhã. Primeira aula amanhã, segunda aula domingo que vem. Bioenergia 2, para quem já fez Bioenergia 1. Porque, na verdade, esse curso ele foi feito para quem fez o último Bioenergia 1 ano passado. Teve duas turmas, uma no acho que duas ano passado, se não me engano, de Bio 1, no finalzinho do outro ano e no meio do ano passado. E o pessoal pediu para fazer um Bio 2. Só na segunda turma, você estava nessa última turma que a gente fez, por acaso? Né? Não, né? A gente tinha 11 ou 12 pessoas que falaram que iriam fazer. Você estava?
Eu estava.
Tinha 11 ou 12 pessoas na hora e tinha mais uns 3 ou 4 na lista de espera. Eu falei, então vamos marcar para o primeiro semestre, que a gente já tinha uns 15 inscritos. Desses 15, fabulosos nenhum se inscreveram nesse curso. É, você, né? Você se inscreveu. E ela, só que vocês duas, eu acho.
A gente não fez o último, né?
Não, ela que fez o último, vocês já tinham feito antes. Então, por isso que eu falei, porque eu achei até que você não estava reciclando esse último, foi a primeira vez que você fez. Porque dessa turma que era de primeira vez, o pessoal esqueceu. Né? Esqueceu, simplesmente que queria fazer. Passa um tempo, a pessoa esquece que gostou do curso e que falta um pedaço. Né? Ah, não, ah, poxa, mas que curso é esse? Ah, não sei, será que eu fiz o primeiro? Não, ela fez, gostou, disse que ia fazer o segundo. Uma das coisas mais engraçadas é quantas pessoas ligam para perguntar se ela fez a primeira fase, né? Eu até falo, se a pessoa pergunta, o certo era fazer de novo, porque ela, se ela não lembra, então provavelmente ela não sabe o que ela fez, ela não sabe que ela fez o curso. Então, a gente, não tem... Isso acontece, não é a primeira vez que a gente faz um curso para um grupo que pede... E o grupo some. Né? Então, tudo bem. A questão é que é um curso de 2 domingos. Então, vocês duas depois peguem o cheque de volta lá, porque não vai ter o curso de bio com 2 pessoas. O mínimo são 10 pessoas para a gente ter o curso. Quem tem esse problema para reciclar, me desculpem, mas pelo menos vocês vão ter uma outra coisa para fazer. Que eu tinha um curso que eu tinha bolado, e a gente desmarcou porque eu esqueci, marquei ele para o dia dos pais, que era uma oficina. E aí eu dei uma modificada nessa oficina para encaixar no momento que eu sinto que é mais importante agora. Eu bolei uma oficina, um dia de práticas, é uma oficina, é um workshop, que é muito mais exercício do que teoria. Eu chamei ele de observação, auto-observação e sensibilização espiritual. Sempre me perguntam, mas o que é observar? Como é que você se observa? Olha, é uma coisa que você faz na prática, eu posso dar dicas. Então eu resolvi fazer um curso, um domingo, a gente vai ficar das 10 às 5 da tarde, 10 às 5 e meia da tarde, praticando técnicas de observação, de auto-observação e de sensibilização espiritual, de se sentir melhor você numa situação, você diante de algo, sentir sua própria aura e a partir do sentir a si mesmo, sentir a interferência do meio em você. Depois que você se observa, você consegue sentir interferência sobre você. Então, antes de sentir, eu quero sentir a aura de quem está em volta. Não, você tem que aprender a sentir a sua. Você tem que ter a medida de si mesmo para poder saber quando tem algo te alterando. E aí você pode se usar como medida do meio. E é isso que eu vou fazer no domingo que vem, dia 3. É, porque a gente... qual que é a ideia? Eu não queria perder esse domingo, porque eu tenho poucos domingos que eu posso dar curso aqui. Então eu tenho um domingo mês que vem para dar curso aqui, e depois um domingo em julho. Não, seria o segundo de bio do, amanhã e no domingo que vem. Amanhã a gente...
Seria a segunda aula do segundo...
Segunda aula do bio 2. Então, no dia 3, que é o próximo domingo, não amanhã, o próximo, daqui a 8 dias, eu quero fazer essa oficina com vocês. Como é começo de mês, acho que dá para vocês negociarem ali o chequinho para o dia do pagamento, né, que já é virada de mês. Então, acho que não vai apertar por isso. Por isso que eu achei que dava para fazer... E é um workshop como todos os outros. É preço dos cursos de um domingo, dos workshops mesmo. E é um negócio que estão me pedindo faz tempo. Então, se vocês estiverem interessados, já se inscrevam, já combinem o pagamento, já acertem ali e façam a inscrição. Que tendo aí tem a data, já tem. E semana que vem a palestra não é comigo. Tudo bem?
Acho que sim.
Semana que vem a palestra é com o Renatinho. O Renato aqui, ele é músico, eu conheci ele há muito tempo já, espiritualista que acompanha a espiritualidade há muito tempo, né? Já deu um curso aqui pra gente, mais de uma vez, né?
Aqui não.
Aqui você falou uma. Você veio uma vez, lá no, você deu um curso no Wagner um tempo.
Né?
Umas aulas lá. Mas aqui você fez uma vez sim, eu tenho na minha agenda que você deu uma atividade aqui de música, um dia que eu não vim.
Nessa camada de realidade.
Foi. Oi? Sem falar que é presente nos nossos saraus, né? E eu convidei aqui, assim, eu voluntariei na entrada aqui. Ele foi sabendo agora que ele vai dar palestra, né? Na entrada hoje. Falei, aí, vem dar uma palestra semana que vem? Porque de vez em quando as pessoas que também ficam de dar palestra pra gente não confirmam se vem ou não. E a gente não pode ficar uma semana antes sem confirmar. Então a pessoa que a gente tinha convidado, a gente deixa em aberto para outra data, remarca da pessoa que viria. E aí semana que vem eu tá convidado, o nosso convidado foi voluntariado por mim, né? Legal isso. E na verdade, ele tem um. Eu tenho um curso que foi montado baseado nos nossos papos, né? Aquele curso de sons de espiritualidade. Nasceu de conversas que eu tive com o Renatinho.
Eu acho que isso foi o chat na internet uma vez.
Ah, é verdade, foi isso. A gente fez um. Foi muito legal aquele. A gente fez um bate-papo online uma vez nesse assunto, né? E foi muito legal. E eu sempre estou tentando puxar as pessoas que eu gosto do trabalho, que eu gosto da pesquisa, para fazer alguma coisa com a gente aqui. Então, eu acho que é legal. Você vai fazer alguma... Quer comentar alguma linha, alguma coisa mais ou menos do que você quer fazer? O cara está escrevendo roteiro aqui. Ele fez um roteiro já ali.
Deixa eu ver direitinho se é isso aqui.
Tá. Então tá, você não. Tá? Mas.
Naquilo que você comentou comigo.
Que a gente estava falando justamente sobre um assunto que eu tinha pedido para ele comentar, eu acho que ele é mais do que qualificado para fazer isso. É que a gente ouve. Eu estudei música, mas eu não sou músico. Eu toquei um pouco de, né, instrumento, mas eu era tocador, não era músico, né? E eu, só com o pouco que eu estudei, que eu fiz aula de música, estudei teoria, eu passei a entender quanto que, conhecendo música, você consegue induzir emoções a partir de escolhas na composição musical e na execução musical. Não só com andamento, e não só com a melodia, mas até com a escolha das notas e a composição de acordes. Então, é engraçado que você ouve certos acordes, o acorde soa triste ou soa alegre, né? Ele parece que soa para todos, às vezes soa só para você, né? Então, é engraçado, porque às vezes você escuta um arpejo de uma música, você tem uma noção de que ela é íntima. Aí você escuta de outra, você tem uma noção de que ela é uma coisa de câmara para todo mundo. Isso é engraçado. Eu não sei se dá para relacionar isso facilmente com espiritualidade, mas a impressão que eu tenho é que isso traz à tona traços da gente com mais ou menos força. Então eu gostaria que você, que, né, você parece que se ele falar sobre isso, acho que dá para falar sobre isso, né?
Eu acho que dá, inclusive, sobre como se observar ao ouvir música, o que, que faz a gente querer ouvir uma música, né? Essa proposta de reflexão que você coloca aqui dá para fazer também.
Olha, né? Que bacana. Já vai estar no clima do curso de domingo. Então, no sábado vocês vão ter o aspecto musical, aí no domingo vocês vão poder questionar todas as músicas que eu escolhi para os exercícios. Por que você pôs? Você pôs essa música? Por isso, o Renatinho ensinou ontem. Tá vendo? Vai ser legal. Tá? Então, sábado que vem, o Renatinho então, vai fazer o debut dele aqui no CEF, né? Por livre e espancada vontade, né? Fica tranquilo, eu fiz isso com o Thiago da última vez, da primeira vez que ele veio também, fiz mais ou menos isso com a Luísa também, todo mundo eu tô. O Wagner fez comigo, fez com a Márcia. Você sempre precisa de um chato para puxar lá para frente. É que quem está aqui desmistifica depois que você começa a lidar com as pessoas, você vê que eu sou igual a vocês. Eu me sinto muito igual. A única coisa é que eu sou mais cara de pau na hora de falar das minhas experiências, de falar com vocês sobre a teoria que eu pesquiso. E rompida essa parede da timidez, você descobre que você não está falando para um público, você está falando para cada pessoa. E é isso que faz diferença. Então você não fica nervoso, nada, você está sendo simplesmente sincero. Eu acho que é a maneira que eu encontro para lidar com cada semana com rostos diferentes que vêm para as palestras. Então, tranquilo, acho que venham conhecer o trabalho dele, né? Eu não posso vir, já tinha outro compromisso no sábado que vem, mas espero que vocês possam vir e venham prestigiar aí a palestra, a apresentação do Renato, que agora tenho certeza que ele vai ficar a semana inteira dormindo mal por causa disso, e eu vou tentar fazer ele dormir melhor para não ficar encanado, né? Mas é material que eu sei que ele tem para compartilhar. Até estava comentando com ele no começo. Ao contrário de você ir apresentar uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, em que você tem que mostrar o máximo da sua pesquisa, quando você vai falar de um assunto que você já trabalha, o segredo é você falar aquilo que você realmente lida no dia a dia, aquilo que você conhece bem. Porque você não tornar o assunto que você gosta parte do seu cotidiano, se já não for. No caso dele, já é. Aquilo que ele vai lidar já é a música. Ele ensina música a semana inteira, né? Então, eu falei, não precisa complicar. Não é para chegar aqui e apresentar uma teoria complicada, não é para apresentar a relação do trabalho intelectual de interferência das pesquisas de Villa-Lobos sobre Bach, alguma coisa assim, não é nada disso. É para falar uma coisa simples, no nosso cotidiano. Como as músicas, os sons no ambiente interferem com a gente, com nossos humores. Né? Por que a gente escolhe ouvir isso ou aquilo? O que aquilo faz bem um dia e não faz bem no outro? Básico. Eu acho que interessa para todo mundo saber esse tipo de coisa. O que me interessa, eu quero que alguém grave para depois eu ouvir. Fala.
Gabriel, uma coisa de hoje.
Diga.
Veio aquela imagem que você fez uma vez aqui, dos baldes, que eu acho que tem a ver com linhas kármicas. Eu estou tentando recuperar isso. Você lembra dessa imagem que você usou uma vez?
De
baldes que
empurrar o balde na água, né, para afundar o balde.
É.
Depende de quanto ele tem. Não depende só, né? A gente faz uma, tem uma resistência, ter experiência.
É.
Eu falando que era para você, tem que tentar fazer a experiência entrar no seu balde, né, no seu receptáculo.
E o balde seria uma linha kármica.
Na verdade, o balde é uma pressão kármica, né, que ele quer ser preenchido por experiência. A questão é que a gente tem dificuldade, ele oferece resistência para você encher ele de experiência. E a gente tem dificuldade de se concentrar em fazer isso. Então tem balde que a gente simplesmente ignora porque está difícil. Então a gente não aproveita a experiência.
Mas não tem a ver com esse filtro, com essa escolha que às vezes a gente ignora no automático?
Tem então, tem, porque se você está sentado num balde, você não quer levantar dele, né? Porque é nele que você está navegando. Então aqueles baldes que são a sua estrutura principal, você não quer mexer. Você está boiando neles. Eles estão te mantendo acima e fora de contato com a experiência real de mundo. Isso fica confortável. Então, você tem tendências kármicas que você negá-las te mantém isolado, te mantém na bolha do sonho, te mantém como um espírito esquizofrênico. Nós temos a tendência a rejeitar com intensidade as experiências que são mais necessárias, porque são aquelas que causam maior mudança, e mudança significa maior desconforto. E o desconforto requer mais mudança, porque você fica insatisfeito depois do desconforto. Então tem esse paralelo aqui que dá para fazer daquela palestra com essa. Então, só para saber, daqui de vocês, quem é que está interessado em fazer workshop de observação e auto-observação? Tá. Então, eu peço para vocês já se inscreverem com a Márcia. Tá? Já se inscrevam com a Márcia para a gente... Ele vai divulgar essa semana, é uma coisa rápida. Eu nem quero uma turma muito grande, porque é uma coisa nova, né? E é legal a gente ter uma turma pequena para ter uma experiência mais próxima, vamos dizer assim, uns dos outros, para ter uma situação um pouco mais controlada. Tem cursos que dá para ter 50 alunos, tem cursos que não, que eu ponho limite, 25 pessoas. Esse aqui acho que vai estar nessa faixa, a gente vai ter 20 a 25 alunos. Vou pôr limite como 25, acho que mais que isso não dá para controlar legal. Não dá para ter uma experiência produtiva. Então é bom vocês se inscreverem, porque como tem muita gente que me pediu isso, a hora que a gente colocar na internet, vai ter muita gente se inscrevendo. Porque não tem pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer. Diferente do Bio 2, que teve um monte de gente ligando querendo fazer o curso e não tinha feito o Bio 1. Ah, eu posso fazer o 2 sem 1? Difícil. Ah, eu fiz um curso de bioenergia com o fulano lá em não sei aonde. É outro curso, né? Não tem muito a ver. Mas estamos passando por reformulações até de maneira de dar aula, de material didático. Eu estou reescrevendo muita coisa. E isso aí vocês vão ter acesso a essa informação de outro jeito depois. Vamos ver. Agora, esse dia de práticas de observação, auto-observação e sensibilização, eu acho que vai ser muito legal, porque eu venho pensando nele faz tempo. Tem muita gente que é que hoje a Miriam não está ali, a outra Miriam, né? A Miriam Ratekov não está aí, mas ela sempre fala: mas como é que a gente se observa? Eu estou me observando, mas não estou vendo nada. Ela sempre fala assim, né? Esse tipo de coisa, não é o jeitão dela? Aí avisem ela que vai ter esse negócio, para ver se ela vem para São Paulo. Ela deve estar em Minas agora, né? Ela está sempre sumida para lá. Avisem para ela vir fazer, né? Porque ela está sempre perguntando como é que é. Então, faz tempo que as pessoas pedem esse tipo de coisa. Eu acho que agora vamos fazer. Vamos ver se vocês curtem como eu tô. Eu já bolei a coisa, né? Como eu curti bolar esse curso. Tá? E acho que vai ser bem divertido. Só não deixem de se inscrever agora na saída, agora depois que a gente estiver sendo falar com a Márcia, né? Porque esse lado de observar e se observar, eu acho que tanto que eu venho pensando muito nisso. A última palestra que eu dei foi sobre isso, e hoje também, porque eu venho pensando nesse material. Eu queria apresentar esse material antes do fim do ano e não tinha domingo. Então agora, graças aos sumintes do Bio 2, que sumiu todo mundo, né? Graças aos sumintes, temos um domingo, que é o dia 3. E para vocês duas que se inscreveram, me desculpem. Mas você não? Quem que falou? Fala que você estava inscrita para o Bio 2. Quem, então, quem é que está inscrito? Tinha dois nomes ali. Agora, um eu pensei... A reciclante tinha alguns também. Você estava com reciclante? Não, tinha alguns, reciclantes até tinha alguns. A questão é os que pediram o curso. Acho que só você, então, da turma. E a turma toda, você lembra? Que
foi tão bom.
Nossa, o pessoal tava. O pessoa estava doido, né? Não, vamos todo mundo, quando que tem? Dá, tá, só no que vem, ah, que pena, mas vou fazer, todo mundo já deixaram o nome. Mas eu falei, não dá, ah, eu fiz esse curso. Né? Pois é.
Agora é só no segundo semestre, né?
É, se der, porque a gente está com, tá com carência, escassez de domingo. Né? Tem ano que tem menos domingo, não é? Na verdade, eu tenho menos domingo para cá, mas eu acho que eu tô mudando a minha agenda, de repente a gente consegue preencher mais propostas aqui.
Você tem alguma previsão de carne, de encarnação? Não sei se tem
pedido. Eu tinha colocado na minha previsão para setembro ou outubro. Mas eu não sei agora, porque a gente mexeu tanto na agenda, mexeu tanto na programação, para encaixar as coisas, e os feriados, os cursos do Gero, as propostas, os domingos que eu tenho disponíveis, que também deu uma flutuada. A gente vai ter curso, acho que tem outro curso do Murakami marcado para cá, tem outras coisas vindo para cá também. Então eu tenho que encaixar. Agora, o Karma Reencarnação é um curso que eu gosto muito de dar. Quem que já fez o Karma Reencarnação aqui? É um curso divertido, né? É um curso que deixa você pensando. E esse não é um curso que eu gosto muito de dar. Vamos ver. Então, se você.
Eu tinha registrado interesse, mas também acho que no começo do ano.
Deixa de novo, quem está interessado em fazer, deixa o nome de novo, porque a gente monta, atualiza a lista de interesses. Né? Então, você tem como. Você pega as inscrições para o curso de observação e auto-observação? Já está no jeito aí? Então tá bom. Quando a gente puxa um assunto, como eu puxei hoje, que vem da sociedade, né, vem do nosso dia a dia, a gente às vezes perde a noção, o que eu quero ressaltar é que a gente perde a noção de que a gente é espírito o tempo todo. Tem gente que acha que só é espírito enquanto faz um trabalho espiritual, mas não. A gente está vivendo karma o tempo todo. Quando você vai na padaria, sabe? Quando você está dentro da condução, quando você está distraído, olhando para fora da janela do metrô, você é espírito o tempo todo. A questão é, será que a gente faz valer cada momento que a gente tem na Terra? A coisa mais preciosa que a gente tem quando está encarnado é o tempo encarnado. O tempo de experiência é irreversível. Cada momento, cada experiência, cada instante, para a gente, é irreversível. Porque é uma experiência que mudou algo em quem nós somos. Cada tomada de ar, cada olhar, cada percepção. A gente está se modificando constantemente em algum nível. A questão é quanto a gente aproveita da modificação. E está se tornando algo diferente a cada instante. Então a gente não pensa muito quando a gente está resmungando a respeito de alguma coisa, reclamando de algo, ou elogiando algo, ou tendo um prazer. A gente não pensa que aquilo está mudando quem nós somos, está mudando a estrutura do eu, mas também está mudando a interface da consciência com o mundo. A gente está mudando a nossa cara espiritual. É a relevância que cada momento tem para a gente que pode tornar esse momento kármico ou não. E a gente dá relevância para o momento. Estranho falar isso. As coisas não são relevantes para nós. Nós as tornamos relevantes. Nós enxergamos valor nas coisas. Vocês já pararam para questionar colecionador? Quem coleciona tampinha de garrafa? Eu estou, né, dando um exemplo. Quando eu vejo uma pessoa que coleciona algo, eu vejo alguém que atribuiu um valor emocional a algo na sua vida e na sua história, num processo de construção de memória fora de si. Quando a pessoa começa a colecionar coisas antigas, tampinhas de antes do tempo que nasceu, ou selos, a pessoa está tentando resgatar uma construção histórica de algo antes dela mesma. Ela está buscando raízes, mas ela também está buscando o que tem de novo. Então ela está tentando ligar o tempo em si. Ela está dando valor para uma coisa que não tem valor para a sociedade. E o valor do que a gente sente a cada instante, o valor de você perceber o solavanco dentro do busão, é você que dá. Ele pode ser simplesmente algo que você ignora, como pode ser algo que te leva a pensar, nossa, por que que meu corpo estalou desse jeito? Por que que eu me mexi assim? Por que que a rua tem buraco? Sabe, pergunta de criança. E a gente esquece que às vezes as perguntas mais simples são as mais brilhantes, porque elas são básicas. A gente para de se questionar e para de questionar o mundo em algum ponto, saturado por complexidades. A gente sai do simples. E a gente deveria partir do simples. Para olhar uma coisa, de onde vem aquilo? Lembrar um pouquinho o simples. Tentar rejuvenescer a mente para cada instante ser uma descoberta. Porque se a gente considera que não tem mais nada para observar, para descobrir, a gente virou zumbi. Talvez por isso tanto sucesso dos filmes de zumbi ultimamente, né? Filmes e séries, né? Walking Dead, que o diga. Tudo bem? A ideia que eu comecei falando da... Eu comecei pelo cotidiano, pela política, era para chegar nisso. Tomar cuidado com a zumbificação espiritual. Quanto a gente está só se distraindo com coisas brilhantes e seguindo alguma coisa que nos atrai sem perceber o que a gente está fazendo no caminho.
Fala. A questão da ação na interagindo com alguma coisa, lembrar a questão que você pôs, e a omissão de interferir. Aí, já vindo, acho que até da observação de si, né? É a relação de se omitir em atuar, em ter uma ação. É de foro íntimo, quer dizer, aí a relação com uma relação de moral.
Então, essa escolha, como eu falei, agir ou não agir, escolher pela realização ou omissão da ação, como você falou, é algo de foro íntimo, mas o objeto em si não é tão importante quanto o trajeto. Eu estou reproduzindo aquela história, olha. No processo de chegar lá, chegar é mais importante do que lá. Né? Então, se você efetuou a ação, ou se você se eximiu da ação, não é tão importante quanto o porquê você fez isso. Você tentar descobrir dentro de você o que te levou a fazer aquilo. Por que que você, numa certa situação, você lava as mãos? Ou então você vai e mete as mãos? Por que que você faz isso numa situação e na outra você faz diferente? O que que te leva a ser assim? Quais são os fatores que te levam a interferir? Por que que você não hesita em ajudar uma criança pedindo comida, mas você tem raiva de um adulto pedindo comida? Por exemplo. Dá para sacar? É espírito, é ser humano, mudou a faixa etária, mudou a sua reação. Por quê? Qual que é o seu preconceito? Qual é a construção de pressupostos? Se observe, da onde vem? É aquilo, qual é a memória que vem? É algo da sua infância? É algo que te foi educado? Em algum momento aquilo foi construído. E por quê? Por que que naquele momento aquilo foi importante? É o reverso, né? Você fazer a desconstrução, você achar o seu caminho interno. Em geral, você vai chegar em momentos de vida com percepção espiritual, junto com reação áurica que você não tem justificativa. Você para para sentir o seu processo, você não precisa lembrar dos fatos, você vai se lembrar das sensações. Ah, mas eu não lembro tanta coisa. Não precisa lembrar dos fatos, vai lembrar de sensações. Por associação. Então esse caminho, você falou, né? Se você escolheu agir ou não, não é tão importante quanto o porquê você escolheu. Qualquer que seja o caminho. Qual foi a construção dessa escolha? Você se conhece muito melhor desse jeito. Porque você está tendo uma postura reativa a algo que você ignora em si mesmo. E esse algo pode ser o regente na maior parte das suas escolhas e você continua sem decifrar o seu próprio karma. E às vezes isso vem acontecendo há dezenas e dezenas de vidas. E por isso que ele falou, porque a gente vê falar, o cara reencarna e repete a mesma coisa vidas e vidas. Por quê? Porque ele não se observou. Ele não sabe de onde vem aquilo. Porque o conjunto de emoções leva a pessoa a fazer sempre o mesmo tipo de adequação, de busca de conforto dentro do distúrbio emocional. Você, em vez de mudar a estrutura que gera a perturbação emocional, você constrói sempre paredes em volta da emoção para ninguém conseguir te machucar. E você tende a repetir aquilo. Porque funcionou, você fica com aquilo na memória emocional. Você tende a ficar reativo emocionalmente daquela construção. Aí você, e a pessoa repete aquilo, né? Vidas e vidas e vidas.
Até vai vendo traumático.
Até, então, e aí vai construindo potencial. Aí entra de novo a história do balde que eu estava falando. Você vai acumulando potencial. Até chegar um ponto em que o potencial kármico é maior do que a sua capacidade de construir barreira. Aí você vai e toma uma pancada kármica. E aí é um evento traumático. E aí você, em vez de aprender de uma maneira tranquila, você aprende com dor.
Mas muda a correlação interna.
Sim, só que o aprender com dor não é rápido. O aprender com dor é o processo mais ineficiente da natureza. Porque ele parte da desconstrução. Você desconstrói na marra. Você tem que, em vez de você simplesmente tirar tijolo por tijolo e chegar na raiz, não, você explode.
Esse é o processo reencarnatório.
E isso é o que a reencarnação faz.
Com todos. Hoje a programação existe.
Isso, isso. É isso. A reencarnação deixa você acumulando potencial, você só muda quando você explode. Em vez de desconstruir aos poucos. Porque, na verdade, não é. A reencarnação não tem esse objetivo. Isso é um efeito colateral do nosso processo usando a reencarnação.
Ou é um processo do nosso próprio corpo de resposta. Sabe aquela, toda curva hoje, pode ser a curva bem quadrada, qualquer outra, você acaba tendo bifurcação de período, você começa a realimentar ela com o mesmo
resultado. Sim.
E ele vai, chega, evidentemente, quem tem uma calculadora de 10 dígitos, vê que não muda, mas ela está mudando em 20 decimais lá. Ela fica mudando entre dois intervalos até que acidentalmente ele vem mudar para 4, depois para 8. O que você está falando é o seguinte: num ponto específico de observação, você observar os infinitesimais, para poder ver exatamente quando vai ocorrer a bifurcação de período. Aí não é mais monodeísmo, o cara passa a ter uma outra segunda. Para a mesma equação, o cara ter outras respostas.
Sim, aí você não precisa esperar. Você ter a coincidência, a repetição do longo ciclo.
De reencarnações.
Isso. Pra... Você pode começar seu processo voluntariamente. Eu estou me observando. Isso. Aí você muda a equação. Você não fica esperando o resultado se realimentar no ponto
da mudança.
Você já vai mudando agora. Se é para seguir. Oi?
É toda a história. Aprende por amor e mesmo aprender pela dor.
Sim. É. Seguindo o ditado seria um caminho de aprender
se observando.
Amor a si mesmo. É engraçado porque isso é uma coisa que a gente não se toca, porque até é errado, né? É, do ponto de vista religioso, a gente fala do amor a si, amor por si. Tem que amar os outros mais do que você ama a si mesmo. Só que você é incapaz de amar qualquer ser se você não amar a si mesmo. E o que a gente faz, então, até pela própria crença social, a gente se pune o tempo todo e com culpas, com construções de inadequação, e a gente sofre os processos. E não precisa. A gente usa a reencarnação da maneira menos eficiente da natureza. Mas a natureza sempre aumenta a pressão, porque eu falo que a gente acumula potencial kármico. Uma necessidade de experiência, aí entra um outro exemplo que eu dou, que é diferente dos baldes, que é o exemplo que eu falo, é como se a consciência, em termos de experiência, fosse um plano, um lençolzão. E a gente está tentando erguer esse lençolzão com varetas. Como é que você vai erguer? Você tem que fazer esse lençol subir plano com varetas. Só que tem algumas regras. As varetas não podem encostar uma na outra. Tem que ter uma distância entre elas. Você tem que começar, você não pode colocar uma vareta muito alta, senão ela fica desequilibrada. Você tem que começar a colocar varetas pequenas e trocando por varetas maiores equilibradamente. Dá para entender o contexto? Eu vou pondo embaixo um lençol enorme e vou levantando e equilibrando. Se eu subir muito um ponto, eu desequilibro um monte de vareta, elas caem e o lençol afunda. Não posso deixar isso acontecer. A questão é, eu tenho que subir tudo mais ou menos num certo ritmo. Eu não posso subir mais um lado do que o outro, eu não posso subir uma vareta muito mais do que a outra. A tendência das pessoas é se super especializar reencarnatoriamente. Porque você começa a, por exemplo, você tem uma tendência emocional, e aquela tendência emocional te faz atrair um certo tipo de experiência, e você fica reativo a essas experiências. Então você fica muito proficiente em evitar essas experiências.
Caminho de menor resistência.
É. Na verdade, você cria mecanismos para evitar a experiência que você mais precisa. E nesse meio termo, as coisas que não são tão marcantes, você vai ficando mais sábio. Porque não é tão importante assim. Então, você começa a levantar o lençol em volta e de repente fica um buraco no meio. Chega um ponto que você não tem mais como levantar em volta sem o do meio começar a perder contato e começar a cair vareta. Aí é a hora da explosão. Aí é a hora da crise. Evento traumático, porque aí agora você precisa de um empurrão. E o empurrão faz você observar isso aqui e pelo menos trocar uma varetinha um pouquinho melhor aqui, um pouquinho maiorzinha no meio. E aí você começa a focar essa mudança, porque agora você não... Você tem que entrar numa situação em que suas defesas não funcionem mais. Só que como você já é proficiente nas defesas, o trauma tem que ser forte para vencer suas defesas automáticas. E é isso que a gente faz. Por isso que a gente sofre. Não precisa sofrer. A gente sofre por causa da ilusão. A gente cria a ilusão de que esse é o caminho. E não é. Na verdade, muitas vezes, essa é a autodefesa. Não é o caminho. E aí é a tendência, porque se você está no sistema de autodefesa reflexo, você começa a escolher opção política, opção religiosa, seitas, ordens, que ajudem a defender aquilo que você quer defender. Te ajudem...
Enxerga isso também.
Então, por observação.
A pergunta, como
observa
isso?
Pois é.
Domingo que vem.
Domingo que vem. Boa, ótimo. Mas é o que eu venho tentando explicar, é você ir para o simples. Ir para o simples. Quem faz curso comigo há muito tempo, fez cursos de física comigo na década de 90, ao longo dos anos 2000 e agora está pegando nos anos 10 que nós estamos agora, né? Sabe quanto mudou meu curso de física? Quem fez na década de 90 sabe quanto eu era formal. Quanto eu ensinava equação, quanto... Eu não mostrava equação na luz, mas era tudo baseado... Era todo o ensino de física espiritual, era baseado nas relações matemáticas, eu ficava me desdobrando para ensinar teoria. E não adianta nada. Porque a única pessoa que estava aprendendo alguma coisa com o processo era eu mesmo. Porque durante a aula eu descobria relações matemáticas e depois eu ia fazer as equações em casa. Né? Meu, isso não interessa para ninguém. Aí... Eu fui percebendo ao longo do tempo que quanto mais simples era a explicação, mais as pessoas entendiam. Só que eu queria, como é que eu vou fazer a coisa simples sem perder a profundidade do que eu quero ensinar? Eu passei mais de uma década tentando descobrir maneiras de fazer isso, refinando o meu processo. Eu passei por vários modelos de analogia de explicação. Hoje, está longe de estar do jeito que eu gostaria que fosse, mas quem faz um curso de física espiritual hoje comigo aprende os mesmos conceitos espirituais, os mesmos conceitos de física, só que hoje as pessoas tendem a entender. Quem fez na década de 90 raramente entendeu. Então esse é o caminho. É tentar achar o simples.
Esse é o interessante, que é o caminho que a ciência busca, né? De elegância.
De elegância.
O caminho de elegância. Dizer o mais complexo com o mínimo possível.
Então tem aquelas coisas... As pessoas raramente sacam a elegância de uma equação matemática, se ela não tem convívio com física e matemática. Mas você tem equações que são maravilhosamente simples. Você tem lá a equação da energia do Einstein, é de uma simplicidade assim maravilhosa, é lindo, sabe? Virou logotipo de camiseta. Oi? É quase violento o negócio, porque é uma relação muito simples. Mas para chegar lá não foi fácil. E o conceito por trás disso, quando eu explico na minha aula o conceito de por que, que aquilo é o quadrado, como funciona, como a pessoa saca, nossa, é isso, é, entendeu? Nossa, mas que legal, é, tá no simples, tá no simples, sabe? É, e a gente, no dia a dia, a gente não percebe quanto a gente enche de firula a percepção da gente e não olha para o simples. Oi?
Essa palavra é ótima.
Firula. É o que a gente faz, né? Então, a gente tem que tomar cuidado no cotidiano de tentar encontrar o simples. Encontrar realmente, não necessariamente, olha, a navalha de Ockham é a solução para tudo. Sempre a explicação mais simples é a mais correta, a mais adequada. Não, não é isso. É tentar encontrar o simples pessoal. O simples pessoal é como o desenvolvimento do galho da árvore. Não é uma linha reta, mas é um caminho que realmente você funciona melhor. Olha, se dá aquela voltinha, fazer a curvinha para lá e levantar, que é o seu caminho de mais eficiência, faça esse caminho. Não é porque te disseram que você tem que dar 3 piruetas que você vai dar 3 piruetas. Olha, meia volta para mim está ótimo. E é isso que é assim que eu funciono. Se você quer dar 3 piruetas, dê as 3 piruetas. Eu vou dar meia volta. Sabe? Eu descobri isso por si mesmo. Por que, que você está fazendo isso? Entendeu? Olha, por que, que eu estou fazendo isso? O que, que me leva a isso daqui? Não. Ah, me disseram que era legal. Não, peraí.
Se é por observação, se for igual, similar à equação, ela vai ficar mergulhando em 2 valores e a variação vai ser infinitesimal. Então, a observação que você está se referindo são em coisas pequenas do dia a dia.
Sim.
Nada de evento muito... Ah, coisas idiotas, como a escolha da pasta de dente no mercado, coisas pequenas, que é isso que está fazendo a evolução da equação.
É engraçado, porque eu sempre falo isso aqui, que ó, as grandes escolhas você não faz quando elas chegam. Você já construiu o caminho da grande escolha nas pequenas escolhas. Então, quando você chega numa grande escolha, na verdade, a sua dúvida ela é vazia, porque ela já está feita. Você já sabe o que você vai fazer. Você fica em suspenso por medo do caminho a seguir. E não porque você está realmente em dúvida numa grande escolha. Porque essa grande escolha foi feita, ela foi construída com todas as pequenas escolhas do cotidiano. Com tudo aquilo que você fez meio distraído, que você pensou um pouquinho e escolheu uma coisa simples. Porque ali você se revelou quem você é. Porque as coisas que têm significação social, você seguiu um mapa que escreveram para você. Você raramente é autêntico nas grandes coisas. Ou você está fazendo o resultado das escolhas anteriores, ou você está fazendo o que a sociedade exige de você, para você parecer bem, para você parecer bom. E é, em termos matemáticos, é exatamente isso, que é como eu enxergo, que a gente está fazendo a variância, né, infinitesimal. E é isso que faz a diferença na equação final. Porque você tem a repetição dos números no começo, porque a divisão é uma coisa muito significativa.
Isso está na escolha do número no final lá. Cada vez que se repetiu, havia um tempo de demora que não era... Aquela foi ocorrendo a modificação até que ocorreu a escolha final.
Aqueles pequenos lags fizeram toda a diferença, né? É, os Wachowskis são geniais. Eles sacaram muito sobre espiritualidade e puseram. É, eles estão falando do Matrix, né? E para quem não assistiu ainda, assista a trilogia Matrix, por favor. É uma dívida espiritual que você tem com você mesmo assistir a trilogia Matrix com tranquilidade. Esquecer seus preconceitos, esquece o maniqueísmo. O primeiro filme é mais maniqueísta, depois ele vai ficando mais universalista e ele rompe com os modelos do terceiro filme. Tanto que ninguém que gostou do primeiro pela ação gosta do terceiro, porque o terceiro ele simplesmente é espiritual. Ele é espiritualizado, é um filme espiritualizado. E os irmãos Wachowski, que são os diretores, o Andy e o Larry, né, eles são geniais. Oi?
Saúde.
É, os irmãos Espirro. Os irmãos Wachowski, eles são muito sensíveis, são muito atentos à arte, mas eles são altamente espiritualizados. Não necessariamente do tipo que frequenta templo ou alguma coisa, mas do tipo que vive espiritualidade e que põe em prática. Eles tiveram sacadas geniais. O uso do arquiteto, que é um modelo do budismo, a diferença de escolha, que é o que significa. Ele coloca desde o começo o oráculo tentando mostrar para o Neo o caminho das escolhas. Eu fiquei enlouquecido quando vi o filme. A gente reviu ontem, por acaso, né? Acho que pela 20ª vez a gente está vendo Matrix de novo. A gente vê a trilogia, a gente já viu a trilogia várias vezes. É coisa de louco, eu falo que é a nossa nerdice, né? Uma coisa bem nerd da gente, né? Assistir a de infinito. É que nem aquela série do Babylon 5, alguém já assistiu aqui? A gente já assistiu a série toda umas 3 ou 4 vezes. São 5 temporadas, são mais de 120 episódios. Com pelo menos uns 5 longas no meio do caminho. A gente assistiu umas 3 ou 4 vezes. A gente está assistindo agora, acho que pela 5ª ou 6ª. Não, pela 4ª ou 5ª, né? Ou é pela 4ª ou é pela 5ª. A gente vai assistir até a 5ª, 6ª. Eu queria falar, quantas vezes a gente achar que dá vontade de ver, que você consegue perceber? O cara que produziu a série é um cara brilhante. Chama J. Michael Straczynski, né? E era um cara que teve uma origem de carreira, ele é mais velho do que os irmãos Wachowski, mas tem uma origem de carreira parecida, ele trabalhando com quadrinhos e ficção científica. Para quem nunca assistiu Babylon 5, vale a pena ir atrás. E para quem gosta de fofocas de bastidor, para quem assiste Jornada nas Estrelas, a série Deep Space Nine foi feita pelo pessoal da Paramount depois que Straczynski apresentou para a Paramount o projeto do Babylon 5. Eles pegaram o projeto inteirinho do Babylon 5 e falaram para ele que não iam fazer. Aí quando a Warner aprovou o projeto e estavam filmando, daqui a pouco vai ao ar Deep Space Nine com todos os elementos do Babylon 5 que ele tinha apresentado para a Paramount, né? Eles gravaram. Aliás, isso é uma coisa que tem um registro legal, que a Paramount teve que indenizar ele, porque eles filmaram e gravaram a sessão de apresentação de projeto dele.
Deram tiro no pé,
porque o Deep Space Nine não pegou tão bem quanto pegou o Babylon 5, né? Que criou uma legião de babilônicos pelo mundo todo. Legal, é uma série também que eu acho que vale a pena ver para quem tem oportunidade, porque é altamente espiritual. Mas é uma série de 5 temporadas, muita coisa. Agora, para quem não viu, assista Matrix, pega os 3 filmes e assista os 3 filmes. Se você tiver um pouquinho de paciência, assista pelo menos os 2 desenhos que fazem a ligação do primeiro com o segundo filme, que também vale a pena. Tem 9 desenhos, mas 2 deles fazem parte do roteiro. Se você pegar o DVD, vai estar escrito quais são significativos. Tá? Que é a dica de cinema para a semana para vocês aí, né? Assistir, tirar umas 6 horas do seu tempo, investir para assistir a trilogia, né, do Matrix. Tenho certeza que tem gente aqui que já assistiu a trilogia do Star Wars, agora a hexalogia, né, as 2 trilogias do Star Wars, pelo menos umas 2, 3 vezes. Invista também no Matrix. Ou aqui, como se fala no Brasil, Matrix. Né? Matrix, devia chamar Matriz de uma vez, né? Pelo menos ia ficar mais limpinho. Tudo bem? Tudo bem? Podemos fazer um relaxamento antes de ir embora? E vamos começar já nos observar durante o exercício, né? Nossa, estava alto isso aqui. Vocês descruzarem braços e pernas. Fecha os olhos. Tenta achar uma posição confortável aí na cadeira. Respira fundo. Se der vontade de bocejar, boceje. Se der vontade de suspirar, suspire. Estiver sentindo o corpo tenso, dá uma alongada, estala os ossos. Primeira parte de qualquer prática espiritual envolve um grande desafio: que fazer com a mente ruidosa. Eu sempre sugiro que você fique apenas quieto antes de usar qualquer técnica, qualquer tática, qualquer exercício. Fique quieto, tente acalmar a mente. Afaste o seu ponto de vista, como se você estivesse se olhando de longe, não fora do corpo, mas olhando para si mesmo, por dentro, para sua mente, esvaziando o espaço da mente. No máximo, visualize sua mente com luz branca, só isso. Se houver som na sua mente, ruído, pensamentos, faça como se você estivesse diminuindo o volume de um rádio. Vá diminuindo o ruído, com tranquilidade, com cuidado, com delicadeza. Acalme a mente. Crie silêncio dentro de você. Mente mais calma, mais silenciosa, sentindo sua tela mental preenchida com luz branca. Visualize simplesmente que a sua mente é um lago de luz branca. Bem calmo, tranquilo, plano como um espelho. sua percepção, a sua atenção. Deve funcionar como gotas, gotas de luz, caindo espaçada e lentamente no meio desse lago. Tente sentir a sua atenção, sentir-se em uma gota que cai no lago. Sinta o movimento em você, uma onda circular se expandindo, formando ondulações concêntricas. Sinta, você é capaz de perceber o que se passa em você. Uma varredura na superfície desse lago. Sinta a sua mente. Sem agitar, mas percebendo o movimento. E você está no centro da próxima gota. Então você é movimento na superfície do lago. E você percebe onde estão seus pensamentos, onde estão suas ideias, como elas estão próximas umas das outras, suas tendências. E agora você é outra gota, novamente no meio, novamente virando movimento. Seus pensamentos são os mesmos ou eles mudam? Sinta-se em paz enquanto se observa. Enquanto goteja, focando sua atenção gota a gota na sua mente, nesse lago de luz. Observar sem julgar, sentir com tranquilidade, sem reforçar nenhuma opinião, apenas sentir. Sentir a luz e o movimento calmo. Das gotas de atenção e das ondas se espalhando na sua mente. Um calmo, você sente essa luz espiritual da sua mente. Interagindo mais e mais com o estado do seu corpo. Seu corpo vai ficando calmo e claro para você. Você é capaz de sentir essa luz espiritual ondulando pelo corpo. A atenção como uma gota de luz. Cada parte do corpo que você presta atenção é como uma gota caindo no lago. É o ondular da percepção e ao mesmo tempo da luz branca. Então, sinta essa luz branca se espalhando pela cabeça física. Focalize a atenção no alto da cabeça por um momento. Sinto gotejar de atenção e o ondular da energia luminosa a partir do meio da cabeça, no alto da cabeça, por toda a cabeça. Do pé da nuca até o pescoço, passando pela cabeça inteira, pela testa, pelo rosto, pelo queixo, pelas orelhas, pelas bochechas. E essa luz branca, essa luz espiritual vai harmonizando sua aura, sua força vital com o seu corpo. Num momento de paz, de tranquilidade. Sinta-se gotejar de atenção na testa, se espalhando de novo pela cabeça, mas agora da frente para trás. Sinta esse gotejar de atenção na forma de luz branca, bem no meio da garganta. E a luz ondula pelo pescoço, pela parte de cima dos ombros, até a nuca, o alto das costas e o pé, a parte de baixo do crânio. Sinta ondulação. Desde a ponta do queixo até a cavidade na base do pescoço. Seu corpo, sua energia espiritual vão entrando em harmonia a cada gota de luz branca, a cada gota de atenção, e você se sente mais integrado, presente, vivo dentro do corpo, irradiando luz, luz branca, brilhante. As gotas vão agora na direção do peito, no meio do peito, na altura do coração. Só que bem no meio. parte de trás das costas, bem no meio da parte de cima das costas. Sinta a gota caindo, se espalhando por todas as costas. E as ondulações do peito e das costas se espalham até os braços, as mãos. Sinta as suas mãos brilhando. Quando as ondas chegam nas extremidades, elas têm muita força. Sinta energia pulsando nas suas mãos, nos dedos. Iluminando tudo ao seu redor, tudo à sua volta. Sinta o gotejar da luz. Indo agora para o meio do ventre. Se espalhando pelo abdômen. Sinta a tensão focalizada e perceba a si mesmo. Sinta a energia, a luz branca, a força espiritual se harmonizando, corpo e espírito integrados. Com atenção. Com harmonia. E na parte de baixo, bem no meio das costas, parte de baixo das costas, começa a ondular com as gotas de atenção. A ondulação chega até perto das nádegas, sobe até perto das escápulas, das omoplatas. Sinto gotejar, se concentrar na região do pubis, um pouco acima da genitália. A luz branca, com tranquilidade. Seu foco de atenção, sem ajuizar, simplesmente atenção, harmonizando a energia espiritual. Com o corpo. E essa energia se mistura com a energia que vem das costas. Essa energia do pubis e das costas se mistura na região do quadril, se espalha para as pernas e para os pés. Sinto ondular chegando nos pés. Sentindo-se em harmonia físico-espiritual. Sentindo o corpo físico e a aura, um ondular comum de energia e vitalidade. Sinta que as gotas de luz que caem no alto da cabeça conseguem agora atravessar o corpo inteiro. Elas atravessam por dentro da cabeça, por dentro do pescoço, atravessam todo o tronco, atravessam o quadril e chegam no períneo, na base do tronco, bem no meio do caminho. entre o ânus e a genitália. E essa gota ondula, faz ondular esse ponto. Em vez de vir de fora, de baixo para cima, ele vem por dentro do corpo. Essa energia atravessa. Essas gotas de atenção com energia espiritual atravessam todo o seu corpo, desde o alto da cabeça. E ondulam a base do seu tronco, no períneo. Depois de ondular, essas ondas se espalham por toda a base do corpo, pela região do quadril, pelas nádegas, pelo alto das pernas, como ondas que chegam na borda e refletem de volta, elas voltam para o centro do períneo. E essa gota agora sai de você. Ela cai em direção à terra. Fazendo o chão brilhar embaixo de você. Faz a gota entrar pelo alto da cabeça, atravessar seu corpo inteiro, bater por dentro do períneo, se espalha, volta para o meio do períneo e cai para o chão embaixo de você. E o chão vai ficando iluminado. A energia vital do planeta ondula no chão abaixo dos seus pés. Se espalha por todo o ambiente. Ondulações. Círculos concêntricos a partir do ponto embaixo do seu corpo vão se espalhando, iluminando o chão ao seu redor em círculos cada vez maiores, gota atrás de gota. Sua ligação corpo-espírito em harmonia. Você se sente em paz. E agora você se liga à força do planeta, à vida na Terra. As ondas de cada um de nós se misturam. Em vez de virar turbulência, isso vira um grande padrão de interferências. E o resultado é muita luz emanando do chão para toda a sala, para todo o ambiente. Luz espiritual, força vital. Se sente mais leve, limpo, em paz. O ambiente iluminado. Essa força vital que permeia o ambiente banha tudo e todos. Não importa quem é encarnado ou desencarnado. Ela simplesmente irradia, banhando todos. Ela conforta, tranquiliza. Quem está cansado até adormece. Quem está curioso descobre que tem caminho para suas respostas. Quem está apreensivo perde o medo. Quem está procurando um caminho encontra uma passagem. essas gotas de atenção atravessam você inteiro, reverberam na base do corpo, se integram ao planeta, iluminam essa sala com a sua atenção, com a sua força espiritual. Sinta-se em paz. Sinta a luz à sua volta. Sua luz somada de todos. Somada à luz do planeta. Sinta-se em paz. Em paz. Em meio à luz. Essa luz que brota do chão envolve a sala num grande clarão. Um clarão que vai crescendo e atinge um ápice, como se fosse um flash, um relâmpago, um grande clarão. Então o ambiente vai ficando mais cristalino. Sua energia mais tranquila. As gotas que caem pelo alto da cabeça vão fazendo o seu corpo inteiro brilhar, mas agora por dentro. Para dentro. Conforme vai passando, seu corpo inteiro vai ondulando com luz por dentro. Você para de pingar para fora pela base do corpo, pelo períneo. O brilho do ambiente vai se acalmando. Você fica atento só a você novamente. Focaliza a atenção só no alto da cabeça. Você volta a sentir sua mente como um lago tranquilo. Só que agora não tem mais as gotas. A atenção está no lago todo. Tente sentir a tranquilidade na sua mente. Respire fundo, solta um suspiro gostoso, relaxa o corpo, vai voltando a atenção para o ambiente. Pronto, pessoal. Prepara os olhos, vou pedir para acender a luz aí. Mais uma, tá bom. Tudo bem? dá para sacar que isso muda a sensibilidade. Quando você faz uma visualização desse tipo, um exercício desse tipo, muda o jeito que você percebe as coisas. Uma prática super simples que dá um efeito de mudar. Você tende a ficar bem, né? Sensibilizado. É a postura, né? Alguns ficam mais reflexivos, alguns ficam mais viajandões. Não requer nada demais, é só disposição e prática. Isso é o tipo de técnica de toque que dá para compartilhar. A gente pode mudar a maneira de perceber. E aí, quando você fica metódico com isso, usar a sua atenção de uma maneira mais focalizada, você consegue perceber algumas coisas. Teve gente que já percebeu a diferença na própria mente. Quando começou, foi: de onde está vindo isso, né? É uma questão de praticar, de exercitar, de se observar. E de tentar não julgar. Né? Exercitar neutralidade na observação. Tudo bem? Beleza? Bom, então, para quem vai fazer a oficina semana que vem, faz já a inscrição ali com a Márcia, já deixa tudo que tem que deixar de nome, telefone, que faz... Que, a gente tem esquema de reserva, matrícula e inscrição, né? Aí se informem lá, vê o que dá para vocês fazerem hoje. Se puderem já ser inscritos é melhor, né? Mas no mínimo matriculados para a gente poder garantir as vagas, para quem está interessado. Aqui quando começou a ideia de fazer isso semana que vem. Obrigadão por vocês terem vindo. Valeu. Espero que vocês venham sábado prestigiar a palestra do Renato. Tá bom? Será uma palestra sobre música e espiritualidade. Beleza? Obrigado. Valeu. Tchau, gente.